do Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 16 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos, portanto, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: mais de 100 mortos e centenas desaparecidos em inundações na Alemanha. Presidente sul-africano afirma que não vai permitir anarquia, enquanto o ministro diz que a situação está sob controle. Alasta-se a guerra em Tigray, na Etiópia. Nesta emissão, iremos falar sobre a crise humanitária na República Democrática do Congo. Aqui nos Estados Unidos, o movimento começa a ganhar corpo. O direito a concertar, que permite a pequenas empresas de reparações retomarem a sua atividade. Para assinalar os 25 anos da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como temos vindo a fazer nesta semana, continuamos a série sobre o que dizem personalidades analistas nos diversos países sobre a CPLP. Também iremos até Luanda, onde realizou-se hoje a reunião do Conselho de Ministros. Entretanto, também iremos até São Tomé e Príncipe, onde há eleições presidenciais no domingo, e falaremos também sobre a situação em Cabo Delgado, em Moçambique. Mas comecemos pelas notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 100 pessoas morreram como resultado de enchentes e chuvas na parte ocidental da Alemanha. Mais de 1000 estão dadas como desaparecidas. Um porta-voz dos serviços meteorológicos disse que algumas áreas foram atingidas pelas maiores chuvas dos últimos 100 anos. Cerca de 150 litros por metro quadrado caíram em 24 horas em algumas zonas. A rádio Deutsche Welle disse que 1.400 pessoas estão desaparecidas na região de Ahrweiler, a sudoeste de Bona, onde o rio Ahr transbordou. As operações de salvamento foram afetadas pelo facto das ligações de internet e telefónicas terem sido cortadas em parte dessa região. Há também notícias de violentas chuvas na Bélgica, Luxemburgo, França e Alemanha. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que não vai permitir que a anarquia e destruição prevaleçam no país e indicou que a onda de pilhagens e destruição de negócios pode ter sido deliberadamente provocada. Ramaphosa falava na municipalidade de Etequini, que inclui a cidade de Durban, uma das mais afetadas pelas pilhagens e destruição. O ministro na presidência disse, entretanto, que a situação está estabilizada, tendo sido reabertas duas das principais estradas do país, incluindo a que liga à província de Gauteng ao KwaZulu-Natal. Ramaphosa disse que 25 mil soldados serão colocados nas zonas mais afetadas, afirmando que instigadores da violência tinham sido identificados e serão presos. O presidente sul-africano manifestou também preocupação com o subir de tensões raciais no país. Entretanto, o banco JP Morgan disse que os distúrbios vão levar a economia a contrair 3% no terceiro trimestre. No vizinho estado de Eswatini, a polícia disparou gás lacrimogéneo e canhões de água contra manifestantes anti-monarquia na cidade de Manzini, a segunda maior do país. Vídeos nas redes sociais mostram manifestantes a fugir ouvindo-se tiros de armas de fogo. A polícia avisou que irá usar da máxima força para reprimir as manifestações, que se seguem após uma onda de confrontos em finais de junho em manifestações contra o reino Swati II, o último rei de poderes absolutos em África. Swati nega acusações de governação autocrática e de usar fundos públicos para uma vida de luxo em diversos palácios com as suas 15 mulheres. O rei acusou, entretanto, os manifestantes de serem satânicos e de terem feito atrasar o país e anunciou 34 milhões de dólares em fundos para reparar os danos causados pelas anteriores manifestações. Swati anunciou também a nomeação de um novo primeiro-ministro, Kelops Dlamini, para substituir Ambrose Dlamini, que morreu em dezembro. A guerra na região de Tigray, na Etiópia, está a alastrar-se agora com mais 3 regiões etíopes a enviarem soldados para reforçar o exército nacional que luta contra as forças de Tigray, disseram entidades oficiais. Entidades de Oromia, Sidama e da região das nacionalidades do sul disseram que as suas forças tinham juntado à Força de Defesa Nacional, que se retirou da maior parte da Tigreia em finais de junho. Uma quarta região da Etiópia, Amara, está já em conflito com Tigreia desde que o conflito começou em novembro. Amara e Tigreia reivindicam as terras férteis do ocidente e sul de Tigreia. Forças de Tigreia recapturaram a maior parte do sul, mas o ocidente continua em disputa. Um general do exército nigeriano foi hoje assassinado numa emboscada numa das principais estradas que liga a capital a Abuja. O major-general Hassan Ahmed foi morto quando homens armados atacaram seu veículo na estrada entre Lokoja e Abuja. Ahmed, que era o diretor do quartel-general do exército, viajava apenas com seu motorista e um familiar, disseram meios de informação nigerianos.
Voz da América, passamos a desenvolver várias reportagens que temos preparado para os próximos minutos. Em Moçambique, alguns analistas dizem que a chegada quase de surpresa do contingente de tropas do Ruanda a Cabo Delgado poderá, de alguma forma, baralhar a estratégia dos jihadistas e consideram que o adiamento do envio da Força Militar da SADEC traduz divergências entre aquela organização regional e o governo de Moçambique. Ramos Miguel falou com os especialistas da matéria.
Acredita-se em alguns círculos de opinião que os terroristas, embora soubessem que o Ruanda enviaria uma força a Cabo Delgado, não esperavam que isso acontecesse de forma tão rápida como ocorreu. Até certo ponto, isso baralha os planos dos terroristas, disse o analista Laurindo Macuaco.
Nós não estamos a dizer que a chegada de ruandeses vai acabar com o terrorismo, mas uma força adicional, não aquela que eles estavam habituados a combater, de alguma forma pode baralhar os seus planos, ou vai baralhar os seus planos. Ser como era antes. Eles trazem sempre um valor acrescentado. Moral também, porque não só o armamento que trazem, que seja pesado, também tem muita motivação. E eu quero acreditar que as nossas forças de defesa e segurança não tinham lá moral nenhuma para poder combater os jihadistas.
O analista Lucas Ubis considera também que os jihadistas terão sido apanhados de surpresa e agora terão que alterar os seus prazos de operação sem que isso signifique necessariamente o fim imediato do terrorismo em Cabo Delgado. Entretanto, a Força Militar da SADEC devia ter começado esta quinta-feira 15 a chegar a Moçambique, mas isso não aconteceu e não houve qualquer informação sobre o adiamento. Laurence Macuaco entende que isso traduz mal-estar entre a SADEC e as autoridades moçambicanas.
O ministro da Defesa veio a reiterar que da parte do governo estava tudo concluído, que só estavam à espera que a força militar da SADEC chegasse ontem, porque não aconteceu. Enquanto nós já tínhamos a própria ministra da Defesa, sua citante, a reclamar dos próprios procedimentos de Moçambique, não é? Não foi isto que havia sido agendado, pensava-se que a força militar do Ruanda vinha para combater, mas com o mandato da SADEC, o adiamento da chegada da própria força da SADEC, porque não temos essa explicação nem do governo moçambicano, nem da própria SADEC.
O analista Francisco Matinho afirma igualmente que o adiamento da força da SADEC pode ter a ver com o fato de a África do Sul ter ficado irritada com a forma como Moçambique geriu a questão da força ruandesa. Matinho entende, no entanto, que uma intervenção militar não acompanhada de ações de desenvolvimento econômico e social em Cabo Delgado pode não resolver o conflito naquela província.
Aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado são muitos fatores juntos. Nós temos a exploração do gás natural, nós temos o caso dos rubis, nós temos o caso de fauna bravia, depois está tudo junto com a fome. São vários fatores que concorrem para aquela situação. E é preciso começar a resolver um por um.
E há quem afirme que por causa das alegadas divergências, a África do Sul poderá não enviar tropas da Moçambique para se juntarem à força da SADEC. Mas o analista Fernando Lima descarta essa hipótese.
Ou haverá missão da SADEC ou não haverá missão da SADEC. Porque para posicionamento de forças acontecer no dia 15, isto significa que nas últimas semanas se trabalhou tecnicamente na composição da força. Os meios logísticos precisam ser acionados para posicionar essa força em Cabo Delgado e não é em 3 dias que se altera essa situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, os cidadãos no país e na diáspora votam no próximo domingo para a escolha do novo Presidente da República. É a eleição presidencial mais concorrida desde o advento da democracia em 1990. 19 candidatos, 16 homens e 3 mulheres estão na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa. A campanha eleitoral terminou hoje. Óscar Medeiros tem os últimos detalhes.
É a 7ª vez que os santomenses vão às urnas para eleger o Presidente da República. E pela primeira vez, o chefe de Estado em funções não concorre ao segundo mandato. O porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Vítor Correia, garante a transparência e a tranquilidade no processo.
Temos toda a logística, os materiais estão todos garantidos, temos o controle da situação, temos as coisas todas. Portanto, teoricamente não há problemas, nós temos tudo organizado para que as eleições se realizem da maior transparência e tranquilidade possível.
Entretanto, a maioria dos candidatos nesta corrida presidencial introduziu uma reclamação na Comissão Eleitoral Nacional. O mandatário de uma das candidaturas explica que os nomes e as fotografias foram ordenados no boletim de voto de acordo com o resultado do sorteio no Tribunal Constitucional, mas, ao contrário das outras eleições, não foram colocados os números atribuídos aos 19 concorrentes.
Nós temos uma população que não compreende muito bem as questões de voto e julgamos que ter o número, uma vez que a população tem visto os candidatos a falar o número que qual ele foi atribuído, que isto facilitava o processo. Poderia, sim, evitar votos nulos, não é?
Outros detalhes que também podem criar confusão no processo estão a ser esclarecidos pelos agentes da Comissão Eleitoral Nacional. A formação para os membros das mesas de voto decorreu até esta sexta-feira. Os agentes foram preparados para mais dúvidas que poderão surgir durante a votação. A campanha eleitoral para as presidenciais deste domingo em São Tomé e Príncipe termina à meia-noite desta sexta-feira. Pelo número de candidatos na corrida, os analistas acreditam que haverá uma segunda volta. O processo será acompanhado por equipas de observação internacional da União Africana, Comunidade dos Estados de África Central, CEAC, Estados Unidos da América e Japão. Desta vez, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não confirmou a sua presença. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Entretanto, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, convidado para chefiar a delegação de observadores da União Africana à eleição de domingo em São Tomé e Príncipe, como Oscar Medeiros referiu há momentos, ficou em terra por falta de ligações aéreas. A informação foi avançada pelo próprio Neves na sua página do Facebook, na qual agradece a pronta colaboração do governo de Cabo Verde e todo o apoio concedido na preparação da missão. Entretanto, em Angola, realizou-se hoje a reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que antecede a Cimeira de Chefes de Estado e do Governo daquela comunidade amanhã, que celebra precisamente amanhã 25 anos de existência. Os chefes de diplomacia de Angola, Tete António de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, sublinharam os efeitos da pandemia da Covid-19 na vida e na economia dos países membros na sua intervenção no início dessa reunião e apelaram para a necessidade de ações políticas concertadas com suporte técnico e financeiro aos países mais pobres e vulneráveis. Na reunião de Luanda, que acontece amanhã, Angola assume a presidência rotativa da CPLP em substituição de Cabo Verde para os próximos 2 anos. O lema escolhido por Angola é construir e fortalecer um futuro comum e sustentável. O cavalo de batalha da presidência cabo-verdiana que termina amanhã foi a mobilidade dos cidadãos no espaço lusófono, tendo sido conseguidos alguns avanços que Angola espera continuar até chegar a um acordo. A Voz da América tem estado a fazer nesta semana uma série de reportagens sobre o impacto ou não da CPLP na ótica de analistas, personalidades e ativistas dos países africanos de língua portuguesa. Hoje vamos para Moçambique, onde analistas olham pelos propósitos iniciais e não veem impacto da sua ação na sociedade moçambicana. William Mapote.
Dário Camal é analista em assuntos internacionais e faz a radiografia.
Há uma crise para mim de subjetividade, de legitimidade da própria CPLP. Por isso eu acho que o impacto da CPLP neste momento não é sentido. Eu acho que os Estados-membros focam-se mais nas suas organizações regionais, se olharmos para o caso de Moçambique e Angola, mais na SADC, porque é aqui que nos afeta, é aqui na região que nos afeta, é com estes parceiros de fronteiras que nós fazemos negócio e vivemos o dia a dia, apesar de fazer os seus efforts economicamente, ainda não é tão impactante na vida do cidadão comum.
A concertação político-diplomática entre os Estados-membros para reforçar a significância no cenário internacional é um dos principais objetivos. Mas mesmo aí, a radiografia não é muito positiva quanto podia. Fernando Bismarck é deputado da Assembleia da República. Do lado da sociedade civil, a avaliação não foge à regra. A CPLP está aquém do que podia ser. em termos de potencialidades. Para o ativista social Borges Niamir, o nó de estrangulamento está nas lideranças.
Penso que falta liderança. Falta uma liderança clara, objetivos claros, estratégicos e não só objetivos de ação, de dizer que nós queremos chegar naquele determinado ponto. Olha só uma coisa que o CPLP não conseguiu fazer, por exemplo, é garantir o acordo ortográfico a nível dos seus países membros, com todos os impactos que isso tem. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Por exemplo, se um moçambicano vai estudar para o Brasil, se tem que escrever a sua tese de doutoramento, de estudo, não sabe se vai escrever em português brasileiro ou em português moçambicano. O mesmo se aplica na relação entre Angola e Portugal.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Era William Mapote desde Maputo. Vamos para a cidade da Praia, em Cabo Verde, país que passa à presidência da Cplp, na cimeira de amanhã, Angola. Para os analistas do arquipélago, a organização cumpriu os objetivos políticos, mas produziu poucos frutos para a sociedade civil. Neste caso, a tão falada circulação de pessoas e bens ficou aquém das expectativas, embora fosse algo que se figurava difícil, tendo em conta os compromissos de cada um dos países membros nas respectivas organizações sub-regionais. Eugênio Teixeira, desde a capital cabo-verdiana.
António Ludgero Correia considera que o sonho foi alto e legítimo, mas é de opinião que a questão prática para a mobilidade seria muito difícil. Ainda assim, o analista político afirma que alguns passos foram dados durante a presidência cabo-verdiana.
Porque essas coisas, vencer significa ultrapassar a pastilha que a gente coloca. Não se coloca a pastilha demasiado alta, é fazer se até uma coisa tipo uma união intercontinental, de gente de vários continentes e vários espaços, flutuando e funcionando livremente, isso seria impossível. Mas se estabelecer algum espaço de cooperação para tomar exposição na ONU ou em outros espaços, fazer negócio para apoiar um ao outro em momentos difíceis, sempre se poderá chegar lá.
Na opinião do embaixador Fernando Anon, os objetivos políticos da organização Cplp têm sido atingidos. No entanto, entende ser natural que os cidadãos quisessem que a Cplp desse passos mais longos, embora a partida se tratasse de uma questão algo difícil.
A Cplp foi criada como um fórum de concertação político-diplomática. Digamos que este objetivo foi naturalmente o primeiro e grande objetivo a ser atingido. E digamos que tem sido atingido com sucesso. Agora, naturalmente, os cidadãos de cada um dos países gostariam que, se calhar, a Cplp fosse muito mais do que isso. Mas eu lembro que a Cplp não é propriamente uma organização de integração nem económica, muito menos regional, porque regional é que não poderia ser. Se calhar os cidadãos gostariam, se calhar não tenho a certeza que os cidadãos gostariam que fosse muito mais do que é. Mas uma coisa é a realidade e outra coisa que nós gostaríamos. Mas temos de ter presente uma realidade. Nós não podemos centrar a Cplp somente numa questão da mobilidade.
Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão de sexta-feira, 16 de julho, desde Washington, aqui nos Estados Unidos, dos telemóveis aos tratores, as opções para se reparar os equipamentos são limitadas. Um crescente movimento denominado Direito a Consertar quer mudar esse panorama e acaba de receber um grande apoio do presidente Joe Biden, que também pretende, com este tipo de intervenções, aumentar a competitividade na economia americana. João Santa Rita tem a história.
Se o seu telefone se estragar em Berkeley, na Califórnia, é provável que você o leve para a loja de reparações de Ashish Shrestha. Desde 14 anos de idade que Ashish gosta de mexer em instrumentos e máquinas, mas diz que o seu trabalho se está a tornar mais difícil.
As baterias de computadores portáteis, por exemplo, era fácil para qualquer pessoa substituí-las. Mas não agora. Como se pode ver, não há nenhum parafuso, é tudo colado. Os tablets com o mesmo desenho são colados. É um processo muito longo retirar a bateria.
E quando ele, que não é um empregado da companhia Apple, substitui uma tela de um celular ou a bateria de um iPhone recente, o cliente vai receber mensagens de aviso quando liga o telefone. Ele diz que os fabricantes tentam controlar o mercado de reparações ou levar as pessoas a comprarem novos instrumentos. E se isso continuar, diz Ashish,
repair shops like us,
lojas de reparações como a nossa serão eliminadas em menos de 5 anos.
Nos Estados Unidos, tem-se tornado mais difícil para qualquer pessoa, que não os fabricantes, reparem ou consertem uma grande variedade de equipamento. Um movimento chamado Direito a Consertar está a crescer, argumentando que essas políticas das companhias afetam negativamente negócios locais e contribuem para o desperdício. Os fabricantes afirmam que as suas práticas protegem a segurança e os dados dos utentes. Kyle Wims é o diretor da companhia iFixit.
Eles colocam os produtos no mundo. Venderam-me a minha máquina de fazer café ou o meu trator. Deixem-me consertá-los.
Kyle Wims é o cofundador da iFixit, uma fonte gratuita de guias de reparação que foi fundada depois de ele descobrir que muitas companhias tinham deixado de compartilhar informação. Ele é agora um dos principais mentores do movimento Direito a Consertar.
A ideia do movimento Direito a Consertar é baseada nas leis que temos para os automóveis. O Estado de Massachusetts recentemente aprovou uma lei chamada Direito do Consertar Auto, que estipula que mecânicos locais devem ter acesso à mesma informação que os vendedores. Portanto, se você tiver um Ford F-150, pode levá-lo ao seu mecânico local ou ao vendedor e mecânicos da Ford. Pode escolher.
Na semana passada, o movimento Direito a Consertar ganhou um novo e poderoso aliado, o presidente Joe Biden.
Sem concorrência saudável, os maiores intervenientes podem mudar e cobrar o que quiserem.
Como parte de um mandato para alargar a concorrência na economia americana, o presidente Biden decretou novas regras para se limitar as restrições em se poder usar lojas de reparações independentes ou levar a cabo pessoalmente essas reparações. Mais de metade dos Estados americanos estão já a considerar legislação sobre o direito a consertar. Essas iniciativas têm feito face à grande oposição de algumas das grandes companhias.
Estou otimista que com um decreto do Executivo como este, ou como legislação, iremos iniciar uma nova era da longevidade dos produtos. Esperemos que isso traga de volta um pouco da alma que temos estado a perder nos objetos das nossas vidas. Na República Democrática do Congo, os confrontos parecem não ter fim. Sem qualquer iniciativa de negociações entre o governo e os diferentes grupos rebeldes, o grito surge agora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Nos últimos tempos, quase 20 mil civis fugiram à violência, juntando-se assim a outros milhares de deslocados. Mas a ajuda humanitária é escassa. Mar da Saleta.
Mais de 100 grupos armados, como as Forças Democráticas Aliadas de Uganda, vêm aterrorizando comunidades no leste da República Democrática do Congo há décadas. A 6 de maio, o presidente congolês Félix Tshisekedi declarou o estado de emergência nas províncias de Kivu do Norte e Ituri. Após essa declaração, aumentaram as esperanças das pessoas de que a violência acabaria e a lei e a ordem seriam estabelecidas na região. No entanto, o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Baba Balok, diz que grupos armados continuam a devastar vidas de civis. Ele afirma haver pouca presença militar na área para proteger as pessoas dos ataques implacáveis.
Onde os civis estão sem proteção, os grupos armados atacam-nos. E é por isso que eles têm ido de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, matando pessoas, queimando suas casas, roubando as casas e ferindo as pessoas.
O ACNUR diz que as forças democráticas aliadas supostamente mataram pelo menos 14 pessoas e feriram muitas outras na cidade de Beni desde o passado 22 de junho. Em 2020, aquele grupo rebelde matou 500 civis no leste da República Democrática do Congo. Nos últimos 2 anos, quase 2 milhões de pessoas, apenas na província de Kivu do Norte, foram deslocadas pela insegurança e pela violência, de acordo com a ONU. Após a crise atual, Balok afirma que a agência e os seus parceiros estão a ajudar as autoridades locais a registrar famílias deslocadas à força e a responder às suas necessidades.
Mais de 100 mil pessoas foram atendidas com abrigos de emergência em 2020 e quase 14 mil até agora neste ano. Mas as necessidades são imensas porque os ataques de grupos armados continuam a deslocar pessoas na província, muitas delas forçadas a fugir várias vezes de diferentes lugares.
O porta-voz do ACNUR diz que mulheres e crianças são particularmente vulneráveis e estão a receber proteção, kits de socorro e dinheiro, mas que a agência tem cada vez menos recursos porque dos 205 milhões de dólares pedidos pelo ACNUR para ajudar esses deslocados, a agência recebeu apenas 36%.
E agora chega o João Santa Rita outra vez, mas com as notícias do desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque amanhã em Marrocos temos a final da Liga dos Campeões de África. Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola. Frente a frente temos o Kaiser Chiefs da África do Sul e o Al Ahly do Egito. Inevitável Al Ahly. O pormenor curioso desta final é que o Al Ahly do Egito, os Diabos Vermelhos, são treinados por um sul-africano, Pitso Mosimane. O ano passado levou o Al Ahly a vencer esta mesma competição. A equipe egípcia é um peso pesado do futebol africano. Já venceu a Liga dos Campeões 9 vezes. A última vez, o ano passado, como dizemos. Venceu a Taça das Confederações 1 vez, a antiga Taça dos Vencedores das Taças 1 vez e a Supercopa 7 vezes. Nada mal. Kaiser Chiefs, Amakosi, são novatos, caloiros nesta final. É a primeira vez que estão na final da Liga dos Campeões. Venceram a antiga Taça dos Vencedores das Taças 1 vez. Isso foi em 2001. Já lá vão 20 anos. Para chegar a esta final, o Kaiser Chiefs teve que participar em rondas preliminares e depois, na fase de grupos e eliminatórias, chegou à final com um total de 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 12 golos marcados, 9 sofridos. Como vemos, 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 12 marcados, 9 sofridos. Foi aflitivamente que o Kaiser Chiefs chegou a esta final. Al Ahly teve menos jogos, não teve as pré-eliminatórias, teve um total de 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, marcou 33 golos e apenas sofreu 6. Portanto, se olharmos para o historial e para o que se passou nesta competição, Al Ahly é claramente favorito. Mas, vamos a ver. Hoje, em Marrocos, esteve reunido o Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, CAFA, e em análise um relatório da companhia PricewaterhouseCoopers, contratada para investigar independentemente a situação financeira e outras dentro da CAFA. A CAFA disse que o relatório identificou o que chamou de certas irregularidades na conduta e transações não éticas e impróprias. A nova liderança da CAF, com o novo presidente, o sul-africano Patrice Motsepe, prometeu uma governação isenta e ética e auditorias regulares. Esta foi a primeira. Vamos a ver o que vai dar. Ontem, em Itália, José Mourinho fez a sua estreia como treinador de Roma num jogo treino com uma equipa da Série D, amadores, Montecatini. Que basada! 10-0. Não significa nada, mas é a estreia de José Mourinho no Roma, só para assinalar. Ainda em Itália, e agora para falar de CR7, Cristiano Ronaldo vai ficar no Juventus, o seu contrato termina no final da próxima época, e agora fala-se na imprensa italiana de uma renovação do contrato à la Messi, isto é, como Messi acaba de fazer com o Barcelona. Redução salarial, mas contrato válido por 4. Aos 5 anos.
Vejamos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. The New York Times escreve: nos Estados Unidos, este fim de semana deve trazer outra série de altas temperaturas potencialmente recordes para o oeste do país. Este jornal também coloca na sua primeira página: enchentes mortais na Europa, sinais visíveis de mudança climática. O jornal Washington Post destaca que o verdadeiro custo da dieta americana vai muito além do preço dos alimentos, enquanto o cirurgião-geral dos Estados Unidos alerta para a necessidade de vacinação ante as novas variantes da Covid-19. E o jornal Boston Globe, na capital do estado de Massachusetts, em gráfico destaca casos da Covid-19 voltam a crescer nos Estados Unidos. Fazemos aqui um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 16 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada pelo Leo Sarrillo. Títulos de atualidade, mais de 100 mortos e centenas desaparecidos em inundações na Alemanha. O presidente sul-africano diz que não vai permitir anarquia, enquanto o ministro afirma que a situação está sob controle. Alastra-se a guerra em Tigray, na Etiópia. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes e na semana em que a Cplp, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, assinala os seus 25 anos, abordamos o papel da Cplp na cultura. Mas isso mais à frente. Por agora, vamos até Moçambique, onde o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou ontem a entrada em vigor de novas medidas enquadradas na situação da calamidade pública de prevenção à pandemia da Covid-19. E o setor da educação é um dos mais afetados, com a suspensão das aulas por 30 dias em 8 centros urbanos. O Movimento da Educação para Todos considera que a suspensão vai criar desequilíbrios no processo de ensino e aprendizagem, apesar de ser uma medida acertada de prevenção à Covid-19. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Para o Movimento Educação para Todos, esta medida é acertada. Porém, Suméia Cássimo considera que o facto de a suspensão apenas abranger alguns pontos vai criar desequilíbrios, para além do facto de muitos alunos poderem não ter acesso às aulas online devido a vários fatores.
Que tipo de tratamento será dado a essas escolas que foram encerradas? Estamos a falar de alunos que algum momento vão ficar 30 dias, sem ter o acesso à educação. Que tipo de estratégia? Provavelmente irá se recorrer à modalidade anterior, são aulas online, mas até que ponto esta forma não vai criar desigualdade? Por um lado, teremos aqueles que terão aulas ainda presenciais, que irão ter aulas presenciais, mas por outro lado, teremos esses que vão acompanhar via online ou através de televisão, e bem, nós sabemos que nem todos têm acesso à internet, nem todos têm estes meios digitais, as televisões. Então, há uma necessidade de se pensar claramente de que forma vai se recompensar essas crianças que estarão 30 dias em casa, mas também há uma necessidade de reforçar aquilo que são as medidas, de modo que todas as escolas não sejam encerradas futuramente.
Várias escolas da capital moçambicana estão a implementar aulas online, por forma que os alunos não fiquem atrasados no processo de ensino e aprendizagem. Helena Matavel, diretora do Colégio Kitabo, revela como a sua escola vai enfrentar estes 30 dias de suspensão.
A escola continua a trabalhar com eles, usando plataformas digitais,
porque nós, do ano passado, já vínhamos trabalhando dessa maneira e este ano também a gente tem feito esse trabalho. Temos a academia online, que é daqui mesmo do colégio, e usamos também o Zoom e o Skype. E então o processo de ensino-aprendizagem não é totalmente interrompido.
Refira-se que a fraca qualidade da internet e os preços altos de ligação são grandes problemas para que as aulas online decorram sem sobressaltos nos principais centros urbanos de Moçambique, abrangidos pela suspensão do processo de ensino e aprendizagem por 30 dias. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Voz da América tem vindo a apresentar nesta semana uma série de reportagens sobre o impacto da Cplp nos países africanos de língua portuguesa. E fechamos esta série em São Tomé e Príncipe. A Cplp não terá futuro se não houver mobilidade entre os seus Estados-membros e se continuar como uma estrutura das elites políticas. A opinião é de personalidades são-tomenses que disseram à Voz da América que em 25 anos de existência a organização não passou de uma estrutura para as elites dos Estados-membros. Óscar Medeiros.
Jorge Correia, presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe, não compreende a dificuldade na concessão de vistos para os empresários se movimentarem no espaço da comunidade, mesmo quando se tratam de membros da Confederação Empresarial da Cplp.
Particularmente quando se trata para Portugal, que é a nossa porta de entrada na Europa, a concessão de vistos é extremamente complicada. E isto não compadece com as relações empresariais.
Por esse andar, Correia avisa que a Cplp não terá progresso.
Pois a única forma, ou a melhor forma, que nós entendemos para unir os cidadãos é através de negócios. E negócios não compadecem com as esferas, pois de outra forma, essa comunidade não irá efetivamente muito avante.
Por seu lado, o jornalista e antigo presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe, Carlos Tini, olha para a Cplp como uma estrutura que só se preocupa com as elites dos países que a compõem.
A necessidade da organização está mais próxima dos cidadãos. Da maneira que está montada a Cplp, parece que é uma estrutura para as elites. E eu penso que há necessidade da Cplp descer ao nível dos cidadãos.
Tini diz que em 25 anos da existência da Cplp não viu qualquer impacto desta organização em São Tomé e Príncipe, fora os eventos institucionais de rotatividade entre os Estados-membros.
Para São Tomé e Príncipe não tem tido impacto e acredito também para os outros países. Nós podemos tomar em consideração, por exemplo, o que se passa hoje em Moçambique, na província de Cabo Delgado. O que é que a Cplp fez?
Antes de viajar para Luanda, o palco da próxima cimeira dos chefes de Estado e de governos da organização, com a questão da mobilidade no topo da agenda, o primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus mostrou-se mais confiante no futuro da comunidade.
Que passemos dessa Cplp institucional, formal, para uma Cplp das pessoas, em que, de facto, seja um grande espaço de mobilidade, apesar de sabermos que não será um acordo perfeito, é um chapéu geral, mas haverá acordos bilaterais ou especificidades, naturalmente, de cada país.
Óscar Mendes, para a Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Artes na Voz da América. A comunidade dos países de língua portuguesa completa nesta semana 25 anos de existência. Projetada como uma comunidade para concertação político-diplomática, no entanto, sempre se reclamou que a Cplp poderia ser a comunidade dos povos de língua portuguesa. Durante este tempo, muita atividade política e diplomática aconteceu, também alguma atividade no campo cultural. Mas muitos defendem que a Cplp poderia fazer muito mais pelos países que falam o português, tanto através da promoção da língua, como também da cultura. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa, por exemplo, é uma instituição até anterior à Cplp, que depois nasceu com um pecado original, segundo um dos seus anteriores diretores executivos,
Manuel Brito Semedo, que é convidado aqui do programa Artes da Voz América. Mas também nesta edição falamos com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo, Moçambique. Ele coopera particularmente com o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola. Ele falou com o meu colega Amancio Miguel.
Alvin, são 25 anos da CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa. No teatro, na tua área em particular de intervenção, qual é que é a leitura breve que faz da ligação dos grupos dos vários países por via do teatro?
Bom, para mim, felicitar a CPLP por estar a completar 25 anos de um grande esforço de cooperação, de trabalho conjunto entre países que comungam a mesma língua e muitos traços culturais similares. O que eu posso dizer nesse momento de celebração dos 25 anos da CPLP é que ainda falta-nos bastante a humanização da cooperação que se está a fluir no campo político. Mas no campo humano há algumas coisas que ainda faltam fazer, que é colocar efetivamente os povos dos países de língua portuguesa a dialogar, a partilhar experiências, a partilharem sonhos e a darem passos comuns para o desenvolvimento. Eu penso que temos uma poderosa ferramenta que pode contribuir largamente para tornar a CPLP um espaço humano, um espaço de interação e um espaço de crescimento conjunto. Usando as ferramentas das artes e da cultura, podemos construir efetivamente uma CPLP que sirva os povos, que sirva as almas e que sirva os corações dos falantes da língua portuguesa.
O Alvin Costa e o Grupo de Teatro do Oprimido têm feito colaborações com o Brasil. Isto é, de certa forma, no âmbito da CPLP, os países acabaram também facilitando essa circulação dos artistas, ou não tanto?
De certa forma, tem. De fato, a abertura que nos países da CPLP, que as políticas, que a mobilidade da CPLP permite, dá-nos esse espaço de nos encontrarmos com mais frequência, de partilharmos com mais frequência, de termos brasileiros em Maputo, de termos moçambicanos no Brasil e vivermos conjuntamente. Olha que o Teatro do Oprimido, que é a grande ferramenta que nós usamos aqui no Centro de Maputo, é uma ferramenta de origem brasileira, criada por Augusto Boal, filho de um pai português. Ele nasceu no Brasil, desenvolveu essa metodologia e está a nos unir. Quase todos os países de expressão portuguesa têm um grupo de teatro do Oprimido, pelo menos, e temos centros de teatro do Oprimido em outros, a desenvolver atividades que ajudam povos a refletir, a desbravar caminhos para o seu desenvolvimento. Portanto, há contribuição, sim, da CPLP para que este intercâmbio, para que este trabalho conjunto aconteça, pontifique e frutifique.
No sentido inverso, as artes dos países africanos, por exemplo, chegam, na sua opinião, a vingar no mercado português e no brasileiro?
Eu penso que sim, não com tanta pujança como desejaríamos que fosse, porque o nosso intercâmbio é patrocinado por entidades, muitas das vezes, externas à própria CPLP. São outras organizações de outros blocos, quer regionais, quer blocos de interesse, que apoiam o nosso intercâmbio. Isso condiciona a nossa mobilidade dentro do espaço dos países de língua portuguesa e acabamos arrastando um pouco a pintura que coloca como se dizer que a orquestra escolhe a música. Se nós estamos a trabalhar com fundos de outros países fora dos países de expressão portuguesa, somos obrigados a levar um pouquinho deles na bagagem para se sentir representados e continuar a apoiar. Eu penso que os países da CPLP precisam cada vez mais criar condições para que países africanos possam levar a sua produção para os países europeus, para Portugal, para o Brasil, concretamente. Eu fico feliz porque no encontro ibero-americano de artes fomos convidados como uma das experiências brasileiras bem-sucedidas no exterior, colocamos lá nossa experiência, partilhamos o que temos estado a fazer, mas falta um pouco disso, por exemplo, com relação a Portugal, em correlação a outras quadrantes, descontando ainda mais o nosso intercâmbio dentro, por exemplo, do continente africano. É muito difícil um grupo de artistas moçambicanos ir à Guiné-Bissau, um grupo guinense ir a São Tomé. A mobilidade dentro dos países africanos de expressão portuguesa é muito complicada ainda. Esperamos que no futuro a CPLP como um todo consiga desbravar caminho. A cooperação seja cada vez mais frutífera e mais intensa.
Para terminar, ao vivo de cor neste momento em Maputo, o seu Festival do Teatro do Oprimido, a CPLP está lá presente e de que forma?
Nós estamos neste momento a realizar em Maputo a nona Mostra Internacional de Teatro do Oprimido, o evento que surge na sequência das celebrações dos 20 anos de Teatro do Oprimido em Moçambique. Infelizmente, temos apenas dois grupos. Temos três grupos, o grupo da Guiné-Bissau, o grupo de Angola e o grupo de Brasil, e grupos de Brasil a participar. Sentimos falta de grupos de São Tomé, de Cabo Verde, grupos de Timor-Leste, sentimos falta de grupos de Portugal que fizessem parte desta mostra e partilharmos algo que nos identifica e que podemos caminhar conjuntamente. Esperamos que com esta experiência que conseguimos avançar com ela este ano de um festival online, possamos nos próximos anos conseguirmos ligar um pouquinho mais e juntarmos nossos povos cada vez mais.
É Romance Miguel em conversa com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Também falei com Manuel Brito Semedo, antropólogo, escritor, ele que foi diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa de 2004 a 2016. Profundo conhecedor da realidade desse instituto e também dos desafios que a CPLP tem pela frente no campo linguístico, no campo cultural. Brito Semedo começou por me dizer que esse instituto nasceu com um pecado original.
O Instituto Internacional de Língua Portuguesa nasceu com um pecado original. Em 1989, foi proposta a sua criação em São Luís de Maranhão. Na altura, era presidente do Brasil, o presidente Sarney, um homem da cultura, um homem ligado à língua, enquanto poeta. Mas só em 2002, repare, só em 2002, na sexta reunião do Conselho de Ministros, CPLP, em São Tomé, é que foi formalmente criado o Instituto. Ou seja, a comunidade da CPLP foi criada em 96. Já havia a proposta de 89, que não se pegou, e só depois, em 2002, é que se formalizou a criação do Instituto. A formalização ainda é uma coisa. A integração dentro da estrutura orgânica da CPLP só veio acontecer ainda depois. Porque, criado em 2002, deu-se a Cabo Verde a incumbência de fazer a instalação. Portanto, é aí que eu apareço no segundo ano, no segundo mandato, devemos dizer assim. A doutora Ondina Ferreira esteve de 2002 a 2004, com problemas financeiros difíceis, porque criou-se, mas não se atribuiu fundos suficientes com um projeto. Portanto, foi a formalização, mas agora desvencilhem-se, dando a Cabo Verde essa responsabilidade. Só em 2004 é que uma casa cedida por Cabo Verde e remodelada por Portugal é que passa a ser a sede. Mas tem havido pontualmente situações, ou é Portugal ou é Brasil, que são os principais, eram os principais financiadores, porque os outros países sempre tiveram dificuldades em termos de pagar as suas cotas. É diferenciada, mas até hoje não se conseguiu. E viver de cotas que não tem uma regularidade e com despesas fixas de manutenção e o salário, apesar de serem poucos os quadros, essencialmente quadros administrativos, é um número muito reduzido, é isso que eu estou a dizer, nasceu com um pecado original. E 25 anos depois da CPLP, o ILP continua praticamente numa situação de, já não é propriamente propriamente de instalação, porque nunca se completou convenientemente a instalação, mas ao mesmo tempo nunca arrancou para realizar grandes projetos. Há sempre e há uma participação, é estruturado de uma forma administrativa complexa, com conselho científico de gente representada, designado pelos ministérios de educação de cada país. E essas designações são políticas e não propriamente ou académicas ou científicas, nesse sentido. E vai sugerindo. E depois a rotação dos diretores executivos é por indicação também dos países. Uhum. E acaba por ser extremamente difícil qualquer projeto. Mas eu penso que o ILP, a ideia inicial do ILP, deve ser recuperada, porque deve ser um instrumento para, como se diz no seu estatuto, para promoção, fundamentalmente, promoção e difusão da língua portuguesa. Mas isso tem que ser no aspecto de... Tem que haver uma definição de claramente o que é que se quer, em termos de uma política para a língua, para a cultura e para a educação.
Uhum.
Para a língua propriamente dita, tem que haver um sistema de ensino da língua reforçado. E eu estou a falar acima dos países, acima dos ministérios nacionais. Tem que haver uma política para formação de professores e haver uma convergência nessa linha. Portugal tem apoiado em processos mais bilaterais, mas não existe a nível dos países. O ILP entrou num projeto e era mais o Brasil a financiar, ligado à Guiné Equatorial ou Timor-Leste, coisas desse tipo, mas não existe, de facto, uma política. É preciso haver produção de manuais, que é uma outra coisa que devia ser pensada, porque nem nos conhecemos. Não nos conhecemos entre nós. Os países não se conhecem, os professores não se conhecem, os manuais deviam refletir a cultura e a realidade dos países, que não existem. Cada um tem o seu manual, quando tem manual, nesse sentido. Devia haver também uma política do livro e da leitura. Nós estamos a fazer agora uma grande coisa com a aprovação da mobilidade de pessoas, que levou anos até chegar, mas nós não temos a mobilidade de bens culturais. Nós não temos uma política de livro da leitura, não há circulação do livro, é caríssimo. Quando se publica em Cabo Verde, não chega aqui assim ao lado de Guiné-Bissau ou o contrário, mas se publicar em Lisboa funciona como a plataforma, a velha metrópole, e pode chegar aos países. Cabo Verde, por exemplo, não é conhecido em termos de livros no Brasil, que não consegue entrar lá. E nós paramos no tempo em relação ao conhecimento que foi extremamente importante para a literatura moderna cabo-verdiana, o Brasil. Mas não conhecemos, deixamos de conhecer a literatura do Brasil, porque nós tínhamos contactos naquela altura, por incrível que pareça. E agora nós não temos. Eu estou a falar dos anos 30 e dos anos 40, sobretudo. E deve haver feiras do livro. Não existem feiras do livro nos países, quanto mais para ver uma feira. Estou a falar de feiras do livro da Cplp. Senão, Portugal e o Brasil, que não têm tantos problemas, devia haver, pelo menos, dos países africanos de língua oficial portuguesa e incluir Timor-Leste também, para se conhecer. Poderia-se discutir a forma de fazer isso ou como fazer isso. Outra coisa seria o estímulo à produção e à própria edição do livro. Uma coisa que estimula isso é um prémio literário.
Um prémio literário, sim.
Existe um grande prémio literário, mas é de Brasil e Portugal. De vez em quando eles lembram-se que é preciso dar um prémio a um outro país da língua portuguesa, porque ficam a fazer, porque quem paga é o Brasil e Portugal, dividem isso e vão ficando entre Brasil e Portugal dando esses prémios, o prémio Camões. Mas era preciso haver um grande prémio da Cplp, se não haver um para esses outros países. Ou haver um grande prémio em que os próprios países participam, porque não participam. Não participam também não têm direito, quem não paga não tem direito nesse sentido. E devia haver um estímulo à produção do livro. Se o livro que é impresso, por exemplo, em Portugal, é muitíssimo mais barato, mas se fizer em Cabo Verde e for-se fazendo, cria-se, também desenvolve-se um parque gráfico para se continuar a produzir. É esse, e não há saída de divisas. Estou a falar de Cabo Verde, onde eu estou, mas podia-se pensar de uma outra forma, de um outro ponto, onde o outro ponto da fala. Um prémio literário, como eu disse, já existe, ou pelo menos existia, um prémio Sonangol, com essa modalidade que eu estou a dizer, para os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Mas é uma empresa. Podia ser, até com o patrocínio de empresas, mas seria uma iniciativa da Cplp, eu estou a falar de Cplp, mas tendo ido para dentro, neste sentido, não desassociando isso, mas dando destaque. Existe, já a Portugal, a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda, começou um projeto para prémio literário para iniciantes em cada um dos países. A partir de Portugal, cada um dos países. Em Cabo Verde, por exemplo, o patrono é Arnaldo França. Se não estou erro, Moçambique é Craveirinha. Mas devia haver coisas deste tipo e ser assumido a nível da Cplp e seria o instrumento. Mas também a própria política. Não existe uma política de multimédia. Houve iniciativa, não sei se continua, da audiovisual que teve DOC. Mas não existe da fotografia. Mas não há isso para haver intercâmbio. E haver festivais de cinema, festivais de documentários. Eu acho que se ficarmos com aquela visão restrita de falar da língua e de como promover a língua sem haver concretamente como materializar isso, é só discurso. E uma comunidade que começou com a paz de língua e cultura, isto esboroou-se.
Foi assim Manuel Brito Semedo, antropólogo e escritor cabo-verdiano, diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa entre 2004 e 2006, numa análise àquele instituto e também ao papel que a Cplp pode ter no campo da cultura. Também Gomes Miguel falou com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Os convidados nesta edição de Artes da Voz da América. Até à próxima semana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Pelo menos 100 pessoas morreram como resultado de enchentes e chuvas na parte ocidental da Alemanha. Mais de 1000 estão dadas como desaparecidas. Um porta-voz dos serviços meteorológicos disse que algumas áreas foram atingidas pelas maiores chuvas dos últimos 100 anos. Cerca de 150 litros por metro quadrado caíram em 24 horas em algumas zonas. A rádio Deutsche Welle disse que 1.400 pessoas estão desaparecidas na região de Arweiler, a sudoeste de Bona, onde o rio Ar transbordou. As operações de salvamento foram afetadas pelo facto das ligações de internet e telefónicas terem sido cortadas em parte dessa região. Há também notícias de violentas chuvas na Bélgica, Luxemburgo, França e Alemanha. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que não vai permitir que a anarquia e destruição prevaleçam no país e indicou que a onda de pilhagens e destruição de negócios pode ter sido deliberadamente provocada. Ramaphosa falava na municipalidade de Etekwini, que inclui a cidade de Durban, uma das mais afetadas pelas pilhagens e destruição. O ministro na presidência disse, entretanto, que a situação está estabilizada, tendo sido reabertas duas das principais estradas do país, incluindo a que liga à província de Gauteng ao KwaZulu-Natal. Ramaphosa disse que 25 mil soldados serão colocados nas zonas mais afetadas, afirmando que instigadores da violência tinham sido identificados e serão presos. O presidente sul-africano manifestou também preocupação com o subir de tensões raciais no país. Entretanto, o banco JP Morgan disse que os distúrbios vão levar a economia a contrair 3% no terceiro trimestre. No vizinho estado de Eswatini, a polícia disparou gás lacrimogéneo e canhões de água contra manifestantes anti-monarquia na cidade de Manzini, segunda maior do país. Vídeos nas redes sociais mostram manifestantes a fugir ouvindo-se tiros de armas de fogo. A polícia avisou que irá usar da máxima força para reprimir as manifestações que se seguem após uma onda de confrontos em finais de junho em manifestações contra o reino Swati II, o último rei de poderes absolutos em África. A guerra na região de Tigray, na Etiópia, está a alastrar-se agora com mais 3 regiões etíopes a enviarem soldados para reforçar o Exército Nacional que luta contra as forças de Tigray, disseram entidades oficiais. Entidades de Oromia, Sidama e da região das nacionalidades do Sul disseram que as suas forças tinham juntado à Força de Defesa Nacional, que se retirou da maior parte da Tigré em finais de junho. Uma quarta região da Etiópia, Amara, está já em conflito com Tigré desde que o conflito começou em novembro.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português nesta sexta-feira, 16 de julho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.